Meus queridos e queridas, é um privilégio muito grande. Senhor Ari, obrigado por propiciar esse momento, essas ocasiões, né? Vitor, obrigado pela palavra, né? Queria voltar para a casa de Deus sempre. O abraço dele é sempre muito gracioso, né? Então, voltar para a casa do Pai é sempre acho que é muito gostoso para todos nós, né? E acho que a gente não volta de uma única vez, a gente sempre volta, né? Ou volta para casa ou para vários compartimentos que tem a casa. Às vezes eu fico achando que o pai recebe na porta e vai lá para a cozinha para você, vai atrás dele lá na cozinha, aí depois vai lá para a despensa, né? Parece brincadeira de esconde-esconde. E você fica nesse fascínio de encontrar-se com o pai, sempre se redescobrindo na interioridade e o descobrindo no mistério da vida, né? No mistério da vida, no mistério da existência. Na contemplação da natureza que fala, na contemplação das pessoas que amam a Deus, na contemplação da fragilidade humana, na nudez do pobre, né? Na aflição do preso, no desencanto do peregrino, do andarilho, né? E aí você o encontra nessas manifestações inusitadas da vida, né? Pode encontrá-lo na presença de um jegue, da jumenta, né? Que fala. Ou, eu às vezes gosto de falar, não porque eu não acredito que Deus falou pela jumenta, eu acho que Deus falou, mas eu prefiro falar do profeta que escuta, né? O milagre não é a jumenta falar, é o profeta escutar. Jumenta falar é pepita, Deus faz qualquer jumenta falar, né? O difícil é pegar o ser humano resistente, duro e fazê-lo escutar, né? A vara de amendoeira continua falando, né? O Jeremias percebe a palavra de Deus na vara de amendoeira. As argilas que caem da mão dos oleiros continuam falando, né? As aves dos céus, lírios do campo, onde podemos percebê-las, ainda continuam falando. Então Deus continua falando, né? E presumo que a espiritualidade começa por esse toque de Deus, essa resposta ao toque de Deus, para ouvi-lo, para percebê-lo. O momento em que nós nos permitimos, abrindo os órgãos do nosso sentido, permitimos que os olhos, que os ouvidos, que o tato, né? Que a audição, né? Que esses órgãos do sentido se desabrochem para Deus. E aí, nesse sentido, é uma busca numa via de duas mãos, vai ser sempre do filho que volta e do espírito que vem, não é? Esse encontro do filho que se aproxima e do pai que chega, não é? Do pai que, estando do lado de fora, bate a porta esperando que o filho do lado de dentro abra a porta. Essa beleza da espiritualidade é onde o Deus soberano, né? O Deus eterno resolve se fazer gente e habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí, nesse sentido, a espiritualidade é o projeto da encarnação outra vez. A quebra da dicotomia, seres humanos e divindades tão distantes. É o Deus que vem para perto, né? Que faz da sua casa a nossa habitação e faz do nosso corpo a habitação de Deus. Então, a casa de Deus é a nossa habitação, mas a nossa vida é também a habitação de Deus. E esse Espírito vem, esse Espírito vem, né? E aí eu acredito na espiritualidade bíblica e evangélica, antes de qualquer disciplina, antes de qualquer prática, eu acredito na espiritualidade que começa pela invasão do Espírito Santo. O Espírito que habita em nós e o Espírito que pousa sobre nós. E eu espero que o Espírito esteja habitando e pousando sobre nós nessa manhã, né? E se isso acontecer, eu vou ficar aqui mais achatado ainda, né? E o resto dos cabelos vão queimar a raiz e vão ficar caindo mais ainda, né? Eu queria um primeiro momento de leitura bíblica, mas eu queria chamar você para fazer uma leitura contemplativa. Por mais que depois nós tiremos algumas frases ou algumas palavras e interpretações desse texto, ou aplicações desse texto, ou uma elaboração para o nosso contexto de hoje pela manhã, eu queria animar você a fazermos uma leitura contemplativa do texto, a olhar o texto saboreando o texto. Eu faço um trabalho de leitura popular das escrituras com comunidades pobres e comecei a fazer isso também com crianças. e não sabia como explicar para a criança o que é leitura contemplativa. E tentei várias frases até que o meninozinho disse assim: é sentir o gosto. É sentir o gosto, é isso que o senhor está querendo dizer. E eu achei legal aquilo, né? Então eu comecei a trabalhar essa coisa de degustar a Bíblia, né? Eu tenho uma irmã que é nutricionista e às vezes eu estou comendo um negócio gostoso e gostando e saboreando, né? Daqui a pouco ela chega e interpreta a comida, né? E diz quantos nutrientes tem e que vitamina tem, está presente ali, se tem amido ou se é proteína, e começa a fazer uma exegese da comida, né? E eu tenho aprendido além de fazer exegese, por mais singela que seja, né? Mas eu tenho aprendido a olhar para a escritura como eu olho para as comidas gostosas. Então eu queria primeiro fazer uma leitura do jeito que você toma o café da manhã, do jeito que você come aquela pizza que você gosta, sem perguntar se tem proteína, se tem amido, se não sei o quê, e vai degustando, e vai degustando, e vai degustando, né? Então vamos fazer uma leitura degustando o texto, simplesmente celebrando, se for o caso, as frases poéticas, ou quem sabe aquela frase que tocou no seu coração e lhe gerou algum constrangimento, ou gerou alguma celebração, ou gestou algum tipo de elaboração na sua interioridade, até porque eu acredito que a palavra se manifesta quando ela elabora um arrependimento, quando ela elabora um constrangimento, quando ela elabora uma gratidão, um sentimento de adoração a Deus. Aí sim, a palavra se manifesta. A letra mata, o espírito vivifica. Então, nesse sentido, a palavra é a manifestação que gera vida. A palavra é a manifestação que gera o arrependimento. A palavra é a chegada do Messias. Antes de ser texto, é a presença do Messias. O verbo que se fez carne, ainda criança, sem frase, sem nenhuma elaboração, já era a manifestação da vida e a manifestação de Deus. Que essa palavra esteja nos invadindo na contemplação. Não é um texto curto, é um texto longo, de 47 versículos, mas aí, como a gente está aqui, São Paulo não tem correria, São Paulo é uma cidade tranquila, a gente pode ficar aqui, não é? Ninguém tem o que fazer, São Paulo é legal. Então vamos, nós estamos aqui, né? Atos capítulo 2, Atos capítulo 2. E vou lhe animar, não vai dar tempo a gente fazer, como é um texto longo, não vai dar tempo a gente fazer duas, três leituras. Eu vou me deter a uma única leitura, mas eu vou lhe animar a você pegar uma palavra ou uma frase do texto que você diz: essa frase me pegou no caminho. Aí você guarda a palavra ou a frase que, porventura, enquanto a leitura estiver acontecendo, você diz: essa me pegou no caminho. E guarda essa frase na cabeça, depois eu digo o que é que a gente faz com ela. Deveríamos fazer três, quatro leituras, cinco do mesmo texto, para ir contemplando, para ir saboreando o texto. E assim, nesse sentido, nós estamos fazendo uma espécie de, entre aspas, exercício de espiritualidade ou de contemplação do texto. Alguns fazem contemplação da natureza. Eu gosto muito de contemplação do texto, contemplação da vida. Claro que eu gosto também de contemplação da natureza, contemplação da vida. Ouvia, estava ali contemplando, tua voz é bonita, camarada, esse teu jeito, né? E essa, o cara é bonito, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Com sabedoria, né? Contemplar, é muito legal contemplar a vida, contemplar a beleza das pessoas, né? Contemplar a beleza zootécnica dos animais, contemplar, é legal demais contemplar a vida. Vamos contemplar esse texto, Atos, capítulo 2. Não esqueça de, se tem alguma frase ou uma palavra que você diz: essa frase eu queria segurar comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos e todas ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos esses que aqui estão falando, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Panfilha, aliás, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que é isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele fosse retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito da palavra de Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouveis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, a presença, a doação, o presente do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vontade de ler de novo, né? Gostoso. Se você escolher uma palavra ou uma frase, eu queria que você procedesse da forma como eu vou proceder. Eu escolhi aqui a minha frase, né? Você repete, você diz a frase a primeira vez, duas vezes em silêncio para a sua interioridade, uma segunda vez para a gente escutar, duas vezes para a sua interioridade e uma terceira vez. Por exemplo, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Eu queria animar você que escolheu a frase que está na frente, ficasse um pouco na diagonal para quem está atrás escutasse e pudesse dizer em voz alta. E você que está atrás também, se escolheu a palavra ou a frase, dissesse para nós em voz alta. Nós não vamos fazer isso como dar chance para muitas pessoas, mas nós queríamos ouvir e contemplar a frase que porventura, passando aí na sua mente, você captou e guardou. E queremos degustar essa frase, queremos degustar essa palavra. Não tem problema se a sua frase for semelhante à de outro. Se você escolheu e for a mesma, não tem problema. Deixa que a frase venha.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a vós todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar.
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Eu acredito que a espiritualidade, ela... precisa caminhar por esse caminho de resgate das escrituras outra vez. Da escritura que fala, que comunica, que exorta, que consola, que edifica. Da escritura que se levanta contra nós. Da escritura que gera esperança. Da escritura que nos ajuda a sonhar. Da escritura que nos prosterna diante da graça, da misericórdia e da soberania e do poder de Deus. A espiritualidade que vem também como resposta das nossas orações, do caminho da oração, da conversa com o Pai, da abertura da alma, seja para confissão, seja para celebração, seja para colocar as nossas aflições e as nossas dores. E eu queria animar os irmãos e as irmãs a, em grupos de três, nós termos um momento de oração. Se alguém achar que é melhor se ajoelhar, aí convido o seu grupo para se ajoelhar. Mas eu não acredito em espiritualidade que não tem oração. Eu não acredito em espiritualidade que não curva a alma e o coração. A prosternação do corpo pode ser uma indicação de que a alma também se curvou, né? Às vezes o prosternar-se do corpo, ajoelhar-se, pode ser também sinal de uma hipocrisia. Ou pode ser a aproximação com qualquer idolatria. Mas eu queria deixar você bem à vontade para, sentado, em pé, ou ajoelhado, ajoelhada, ter um momento de oração à luz do que o texto, do que essa leitura tem dito a você, ou do que você já ouviu hoje pela manhã. Daquilo que nós ouvimos, desse Pai que abre a porta da casa para nos acolher e abraçar. E desse encontro da espiritualidade que é encontro com Deus, ou reencontro, né? Reunidos outra vez, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí vem a surpresa, de repente, né? De repente, De repente, uma invasão de Deus na alma e no coração. Não estou dizendo que vai acontecer conosco hoje, mas aconteceu com eles, né? De repente, degola o Tiago. E de repente, a pedra do túmulo foi removida. E subitamente, essa surpresa da graça, da invasão de Deus. E subitamente você percebe que aquilo que você tratava com tanta leviandade, a Bíblia chama de pecado mesmo. E tem que se arrepender. E espiritualidade passa por arrependimento, confissão. O que faremos, irmãos? Arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos. Então vamos ter um momento de oração. Aí, em grupos de 3, 2, vamos orar uns pelos outros, orar por aquilo que a palavra ou a vida esteja dizendo a você, tocando em sua alma, em seu coração. Pai, em oração nós estamos confessando o nosso desejo ardente de adentrar na casa do Pai. Em oração, ó Deus, nós confessamos o quanto dependemos do Senhor, o quanto precisamos do Senhor. Sabemos que a casa é acolhedora, mas por causa de nós mesmos e da Tua grandeza, nos aproximamos com temor e tremor, Pai. Nos aproximamos sabendo que o Senhor é o Deus que tem o trono da graça. Nos acolhe com graça, mas estamos diante do Teu trono, da Tua grandeza. E aí, Senhor, sabemos que as nossas palavras, às vezes, podem ser até uma agressão à grandeza do Senhor. E por isso, Senhor, não sabemos sequer orar como convém. Mas pedimos que o Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que sonda os corações e Ele que é a própria essência do Senhor, esteja nos dando a chance de, percebendo todo o empecilho, todo o véu rasgado por causa da chegada do Jesus Cristo de Nazaré, que nos traz a nova revelação da Tua casa, nós queremos, por causa dele, se achegar. E nos achegamos, ó Deus, arrependidos. Nos achegamos, ó Deus, expressando as nossas ambiguidades, as nossas contradições. Nos achegamos, Senhor, expressando a nossa limitação. Nos achegamos, ó Pai, confessando os nossos pecados, que são às vezes tão públicos. Mas, Senhor, queremos que o Espírito Santo também nos sonde, para trazer à tona, a flor da água, a nossa própria mente, aquelas coisas que aos nossos olhos pareciam tão puras, e aos olhos do Senhor significa, ó Deus, agressão ao Evangelho, agressão à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, agressão ao Teu reino. Por isso nos arrependemos. E acolhemos, ó Deus, aquilo que o Espírito nos ensina na convivência com os nossos irmãos e irmãs, através dos dons e ministérios que se manifestam nas nossas comunidades. E, Senhor, por conta disso nós acolhemos, acolhemos, acolhemos a vontade do Senhor, acolhemos o sopro do Teu Espírito, acolhemos as línguas que pousam sobre cada um de nós, acolhemos o mistério da vida, acolhemos, ó Deus, a comunicação e essa manifestação subjetiva do Teu Evangelho, que às vezes não interpretamos, mas recebemos, acolhemos. Acolhemos com alegria e acolhemos ao mesmo tempo com temor e tremor. Rogamos a invasão do Teu Espírito sobre nós. Estamos reunidos no mesmo lugar. Estamos reunidos no mesmo lugar. Outra vez, ó Deus, reunidos, Senhor, para acolher aquilo que o Senhor tem para nós. Quero agradecer de coração ao Senhor o privilégio de estar aqui esta manhã, de ouvir a Tua palavra, de ser tão bem acolhido, de participar do café da manhã, de partilhar a mesa, de conhecer a cidade, de perceber o trânsito e ouvir a Tua voz. Ajuda-nos na caminhada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus disse que mandaria o Consolador, e que o Consolador nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E aí que o Espírito Santo nos ajude a entender o que é pecado e o que não é pecado. A discernir, porque Ele quem não só faz entender, como convence. E diz que tem juízo sobre os nossos pecados, né? Tem juízo. Então que o Consolador venha. Jesus prometeu, Ele habitará em vós. Ele habitará em vós. E Jesus disse que Ele viria também não só para convencer, Ele viria para nos ensinar. E ensinar tudo que Jesus propôs aos seus discípulos. Nos ensinar a respeito de toda essa nova pedagogia de Jesus Cristo para a vida. E o Espírito Santo viria para nos ensinar. Paulo vai falar sobre o ser humano espiritual, homem e mulher espiritual, né? Ele diz que eles discernem as coisas espiritualmente. Então tudo indica que o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo e a vida de Jesus estão permeadas de categorias que não são as mesmas categorias do nosso cotidiano. Me parece que não tem as mesmas, são observações outras, né? Os menores serão maiores, os maiores serão menores, os últimos serão os primeiros serão os últimos. A samaritana é acolhida por Jesus e em arrependimento acolhe a palavra de Jesus, se torna a primeira evangelista de Sicar. A Madalena, na ótica do Evangelho de São João, é quem percebe a ressurreição e anuncia aos discípulos. Então, esse Espírito que vem nos ensina, né? Essa invasão de Deus. E aí Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém para que o Espírito Santo os encontrasse. Eu acho que o Espírito Santo é tão poderoso que os encontraria se eles estivessem dispersos também. Mas essa lógica do Evangelho, que é a lógica comunitária, do Pai Nosso, do Pão Nosso, de dois ou três reunidos em meu nome, nada de visão isolada, individualista, mas dessa percepção comunitária do Evangelho, que eles estejam juntos. Então estamos aqui juntos, não é? Estamos juntos. E presumo com realidades diferentes, mas com a mesma expectativa, essa expectativa de acolher a visitação de Deus. Homens e mulheres sensíveis, e por isso são felizes. São felizes porque choram. Não é porque choram a desgraça dos outros. Também choramos a desgraça dos outros. Também choramos os nossos pecados. Choramos as mazelas da nossa nação. Choramos a violência da nossa nação. Choramos e lamentamos a corrupção. Choramos e lamentamos essa vinculação da religiosidade ou da cristandade brasileira e a corrupção. Choramos todas essas violências. Mas a priori, nós choramos porque queremos um Consolador. Porque só é feliz esse homem e essa mulher que chora na expectativa de ter um Consolador. E só chora essa lágrima inusitada quem percebe a necessidade do Consolador. Está diante do trono de Deus e vê o anjo que pergunta quem é digno de abrir o livro e desatar os selos. E anjo poderoso, na presença de Deus, o máximo que pode fazer é uma singela pergunta. E o coitado do João que diz, e eu chorava muito. Antes do choro das nossas mazelas e dos nossos pecados. Não é? É o choro do encontro com o inusitado, com o inominável, com o soberano Deus. Que não cabe nas nossas teologias, nem nas nossas interpretações. Não dá para colocar num tubo de ensaio. Não dá para ser domesticado. Né? É o Deus, é o Eterno, o Inominável, o Yahvé. Né? É o Yahvé. E diante dele nós nos curvamos. E aí precisamos de um Consolador, porque senão a gente se arrebenta. E aí precisamos de um Consolador que acolhe e diz, olha filho, se eu não estiver aqui dentro de você e não habitar na sua casa, ela se destrói, ela vai se desmoronar. Se você não for invadido pela misericórdia, pela graça e pela bondade de Deus, essa sua estrutura fajuta vai se fazer em nada. As suas células vão se decompor, sua espinha dorsal não vai aguentar, suas pernas não vão ficar tesas, elas vão se curvar, você vai cair com o rosto em terra. Não é cair por qualquer coisa, né? Eu não tenho jeito, né? Quando me vem brincadeira, eu tenho que falar, mesmo quando estou falando sério, né? E tem gente caindo aí por qualquer coisa, né? Não é o cair no espaço público para fazer show. Tem um rapazinho lá na nossa comunidade, ele é o chamado filho do coração da família da esposa do meu irmão mais jovem, do meu irmão caçula, do Júnior. E o Evaldo, ele tem algumas dificuldades, tanto para fala como para locomoção, e ele fala batendo a mãozinha assim. Então eu vou contar uma historinha dele aqui, mas vocês entendam o fato de estar imitando, não é de forma pejorativa, é só para comunicar melhor a realidade. Ele chegou para o Júnior, meu irmão: Júnior, eu estou indo acolá numa igreja. Igreja é zóia, Júnior. Igreja é do fogo, é do poder, Júnior. Do poder. E Júnior: é mesmo, cara? É, cara. O pessoal vai lá na frente, chama todo mundo. Aí o pastor e a patola fica na frente lá. Bota a mão assim, cai um, cai outro. Júnior, é fogo, Júnior, é do poder. Aí o Júnior disse: e tu vai lá na frente também, Evaldo? Vou, Júnior, eu vou também, acho legal aquele negócio, eu vou. E tu cai? Cai não, Júnior, sou beta não, sou nem abestado. Vinte e um dias de jejum e oração do Daniel na ilha de Patmos, ou cai por causa da soberania de Deus ou da sua limitação humana. O João Evangelista, na ilha de Patmos, sem estar em espaço público, realmente diz: eu caí como morto e o Senhor veio sobre mim, pôs a sua mão direita. Se alguém cair aqui, provavelmente a gente tem que levar para o hospital. Deve ser alguma coisa, porque eu não tenho poder para esse negócio, viu, gente? Então deve ter sido alguma coisa aí, a não ser que Deus fez aí e quis fazer publicamente. Mas quando eu vou para as escrituras, esse negócio me parece estranho, mas tudo bem. Tanto quando eu estou falando dessa ação de Deus que nos quebra, que nos move por dentro. Não estou falando dessa magia religiosa, desse esoterismo religioso que tem acontecido aí no contexto brasileiro, que o cara se levanta e continua a mesma porqueira de gente, mau marido, sem respeitar ninguém, sem cuidar dos filhos, sem temor a Deus, sem conhecimento do Evangelho, e continua fazendo muita besteira na vida. Não estou dizendo que eu e você também não fazemos besteira, mas eu pelo menos me arrependo quando percebo ou quando o irmão me confronta e diz que eu fiz besteira. E aí fica aí com vergonha, não quero mais cair na frente de ninguém, quero ficar escondido, né? Aí quero jejuar não como busca de santidade, mas jejuar como quem está com vergonha de viver. Chateado com a existência, chateado com as bobeiras da vida. Então o Espírito vem, mas ele vem para consolar a nossa alma diante da grandeza e da soberania do Senhor. E ele vem para fazer o que fez com esse narrador desse texto. Lucas, puxa vida, o cara fala de um jeito muito legal, né? E ele diz que a espiritualidade é uma retomada do texto bíblico para reelaborar, a fim de que ele dê respostas para a nossa geração. É isso que ele está fazendo com o texto de Joel. É isso que ele faz quando busca o Davi. E a espiritualidade é uma reelaboração dessa palavra que fala hoje, que fala agora, que me diz alguma coisa para o dia de hoje. É a palavra que continua falando, né? Mas é uma espiritualidade aberta à manifestação sobrenatural, à manifestação subjetiva. E a subjetividade desse texto não é o pessoal falar uma língua que ninguém entende. Eu sou advertente pentecostal, por favor. Mas é falar uma língua que todo mundo entende. Esse texto está dizendo que o Espírito Santo vem, e até as pessoas que são de dialetos e idiomas diferentes compreendem. Eles se compreendem em sua língua materna. É isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que quando o Espírito Santo vem, a despeito das nossas diferenças e das nossas concepções tão diversas, nós nos acolhemos na subjetividade da vida. Nós nos acolhemos no mistério do Deus soberano. Nós podemos sentar à mesa e olhar no olho um do outro e dizer: cara, você precisa mudar, mas eu continuo te amando. Essa linguagem da misericórdia, essa linguagem do amor, a linguagem da confrontação e a linguagem da justiça do Evangelho. Quando o Espírito Santo vem, a despeito de falarmos em dialetos e idiomas diferentes, nós vamos nos compreender na subjetividade da vida, do Deus eterno que invadiu o nosso coração e desse Consolador que me acolheu e me ensina a acolher o outro. Claro que fazendo a diferença entre a conta bancária do outro e o outro. Não é acolher a conta bancária, é acolher a pessoa. Não é acolher o título e a imagem pública, é acolher a pessoa. Não é acolher o pecado e o erro, é acolher a pessoa. É porque às vezes nós atrelamos o ser do indivíduo com o título, o ser do indivíduo com os bens que ele possui. nós atrelamos o ser do indivíduo com os erros que ele comete. Esse núcleo básico da vida, que é o núcleo amado por Deus, nós precisamos saber como invadir esse núcleo para resgatar, de tal maneira que o Espírito Santo, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, os indivíduos se encontrem com Deus e se encontrem consigo mesmos. Esse texto ele é encantador, porque ele acolhe várias gerações. Ele quebra as discriminações e os processos de rompimento das classes sociais, vossos servos e vossas servas. Que legal. Seria dizer assim, a gente vai fazer um congresso em São Paulo e nós vamos chamar a doméstica, a pessoa que trabalha na casa da irmã fulana de tal. Esse texto está dizendo que as servas também profetizam. Aliás, nesse texto está dizendo que as servas e os servos, eles é que profetizam. Esse texto é encantador, no meu entendimento, porque ele faz uma síntese da comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo que está vivendo aí em Jerusalém, com todas as suas limitações, mas com sinais extraordinários dessa chegada do Espírito Santo e de uma espiritualidade tão integral, que está aí presente no capítulo, no versículo 42 até o versículo 47, é quando sintetiza a beleza dessa comunidade. É o Espírito que pousa. É o Espírito que, pousando sobre a sua vida, a misericórdia e a graça de Deus serão percebidas nos poros, na respiração, na sua caminhada, na sua existência. É o Espírito que habita, mas é o Espírito que pousa, no sentido de que caíram na simpatia. Se você observar nos capítulos posteriores, não foi na simpatia de todos, né? Caiu também na oposição de alguns. Possivelmente o todos aqui refere-se à grande maioria, à comunidade, né? Mas os poderosos não. O Estevão foi apedrejado e fazia parte dessa comunidade, né? Então alguns rejeitaram essa comunidade que vivia dessa maneira, porque a vivência dessa comunidade é também um tipo de vivência que denuncia. Quem é que, sendo rico, quer vir para o Evangelho para ficar mais pobre? Tinha 100% e agora só tem 50%, né? Porque nessa comunidade não valia a doação de 10%. Nessa comunidade era quem tem muito, doa, e quem não tem, leva. Essa comunidade é para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não sinta falta. Então eu fico olhando aí nas televisões, vez por outra me dá a tentação de ver algumas dessas lamas que a gente assiste por aí. Mas aí eu sou curioso, tanto quanto você, acho legal esse negócio de religião. Do jeito que eu gosto de futebol, eu gosto também de religião. Aí, vez por outra, eu abro aí nessas religiões, né? Religião. Aí eu fico vendo, né? Eu nunca escuto o testemunho do Barnabé. O cara diz assim, não, eu tinha um carro, agora tenho dois, né? Eu tinha uma casa, agora tenho duas casas. Deus me deu muito mais, né? Eu nunca vejo o cara dizendo assim, não, eu tinha cinco casas depois que eu encontrei Jesus. Eu percebi o quanto Jesus fala de uma esperança futura e o quanto Jesus diz que a gente precisa amar as pessoas e não se apegar às coisas desse mundo. Eu tinha cinco casas, agora só tenho duas, né? Eu tinha tantos carros e diminuí, né? Por isso que a gente não quer avivamento. Porque se o Espírito Santo vem, ele não vai criar um fuzuê, uma festança. Se o Espírito Santo vem, e se acontece um avivamento e muita espiritualidade entre nós, gente, não vai ter cemitério para sepultar Ananias e Safira dos nossos dias. Vai faltar cemitério. As casas funerárias vão estar recebendo telefone. Não, aqui é da igreja tal, é porque caíram cinco, né? Não, mas é porque disseram que da igreja tal já tinham caído 10. O que é que está acontecendo? Porque o problema ali não foi porque o cara não deu dinheiro, foi porque mentiu. E mentira é coisa do capeta, do diabo, do coisa ruim, do pandenga. E aonde tem o Espírito do Senhor, nós vamos nos revestir de temor e tremor. E aí essas mentiras estariam caindo por terra, porquanto as pessoas passariam a ter mais temor a Deus. Temor a Deus. Porque dá para brincar com a religião, dá para fazer jogo com a religião, mas aonde há a presença do Evangelho e do Espírito de Deus, não dá para a gente brincar. Então o pessoal continua brincando porque com religião dá para brincar. Dá para brincar com Corinthians e Palmeiras, com Corinthians e Santos, com São Paulo. É mesmo, cara, eu comecei agora. Tudo bem, então vou terminar. Dá para brincar com essas coisas, mas não dá para brincar com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes homens não estão embriagados, né? Como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas ocorrerá que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Olha que coisa interessante. Os jovens terão lucidez, não serão enganados por qualquer um. Os jovens terão percepção da vida. Se eles receberem o Evangelho, eles terão percepção, não é qualquer charlatão, qualquer indivíduo que vai enganar você, porque terá visão. E os idosos continuarão sonhando. Como diz lá no Nordeste, não vão ficar no fundo de uma rede. Continuarão sonhando, entendendo que se restar apenas 6 meses de vida, 1 ano de vida, a sua vida será fecunda, será abençoadora. É a profetisa Ana que está lá aguardando a esperança do Messias e com 84 anos está ali no templo, cheia de esperança. É o Simeão que diz, agora despede o teu servo em paz, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, os jovens terão visões, discernimento, percepção, lucidez. E os idosos continuarão sonhando. Eu acho que estou ficando idoso, porque eu continuo sonhando. Eu continuo sonhando que a gente vai resolver esse problema do semiárido nordestino. Porque o problema do semiárido nordestino não é falta de água, não, gente. Nós temos uma das maiores precipitações pluviométricas do planeta. O problema é nas mãos de quem que fica a água do nosso Nordeste. Não é com transposição de Rio São Francisco que a gente vai resolver o problema, porque a transposição pelo caminho que está sendo feita, ela possivelmente vai atender de novo quem tem o dinheiro e quem vai fazer as agroindústrias da nossa região. E aí nós evangélicos, na nossa hidroteologia, em vez da nossa hidroteologia servir para a gente perguntar o que é que a gente está fazendo de tanta água que Deus manda para o Nordeste, a nossa hidroteologia é perguntando a quantidade de água para o batismo. É num copo? É numa bacia batismal? É num tanque? É numa piscina? É hidro mesmo. É pura água, né? Porque não vai levar nada. Não vai levar nada. Com todo respeito às nossas magias religiosas. Isso aqui não estou dizendo nada contra o batismo, porque o batismo é uma manifestação onde um indivíduo, depois de se encontrar com João Batista, imagina só um sacerdote, um escriba, um fariseu, se encontra com João Batista e entra na cidade todo molhado. O que é que ele está dizendo? Eu acreditei na mensagem do cara, estou arrependido, por isso que eu vim desse jeito. É sinalizando com a sua estética que houve arrependimento. É sinalizando a partir de alguma manifestação da vida que de fato você acreditou que Deus é Deus, que o Jesus Cristo de Nazaré morreu, ressuscitou. Claro, referindo-se ao João Batista, ele ainda nem tinha morrido e ressuscitado, mas era pelo menos assim, estou arrependido das coisas que eu fiz e acreditando nesse Deus eterno e me curvo a esse Deus. João Batista, você está com a verdade, eu estou arrependido, por isso eu quero entrar na cidade todo molhado para todo mundo perceber que eu me arrependi. Os servos e as servas, sobre eles e elas derramarei do meu espírito e elas profetizarão. Eu queria que você respeitasse mais aquela senhora que trabalha na sua casa, acolhendo a sua família e seus filhos, que trabalha na sua cozinha. Queria que você respeitasse mais o cidadão que abre a porta lá do seu condomínio para você entrar. Jesus pergunta quem é maior, quem está à mesa ou quem está sentado à mesa. Aí diz assim, não, quem é maior é quem está sentado à mesa. Ele diz, pois é, mas eu estou servindo à mesa. Muda as categorias de percepção da vida. Se você é um seguidor e uma seguidora de Jesus, eu queria que você falasse com essas pessoas como quem reverencia. Respeitando a vida. Respeitando o ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. E espiritualidade passa pelo caminho do respeito à dignidade humana. Vossos servos e vossas servas profetizarão. Coisa bonita. Coisa bonita. Coisa bonita. E aí vem o Pedro, que usa o texto, e fascinado pelo Jesus Cristo de Nazaré, encantado pelo Jesus Cristo de Nazaré, vai anunciar a Jesus. A espiritualidade no Novo Testamento é uma espiritualidade onde as pessoas vão perceber Jesus. Vão se encantar por Jesus. Acho que você já conhece, eu contei já várias vezes, desculpa ser repetitivo, mas eu acho essa cena, eu não posso falar o evangelho, sendo nordestino, sem falar de jegue. Não tem jeito. Mas imagina, Jesus vem montado num jegue, meu querido, para fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Vem de jegue. E aí os meninos, as crianças e os adolescentes, no templo continuam dizendo, Osana, Osana ao rei que vem em nome do Senhor, na ótica de Mateus. Eu não sei se Jesus entrou no templo com o jegue. Há poucos dias eu lá em Fortaleza, conversando com um dos líderes da nossa igreja, eu digo, rapaz, eu tenho um desejo muito grande aqui, na semana chamada Semana Santa, Semana da Páscoa, quero pegar esses caras aí que vivem catando lixo na rua e tal, as pessoas que vivem em condição de rua, eu quero fazer uma entrada triunfal com eles. Um deles assim, barbadão, em cima daqueles carrinhos que faz a coleta do lixo, né? E dando com a mão, e os outros jogando papelão e tal. E eu fiquei, aí o líder da minha igreja, que legal, pastor. E o senhor pensa em parar onde? Eu disse, dentro do nosso templo. Ele, não, aí peraí, o senhor está exagerando. Então quando vinha no meio da rua, Jesus dando com a mão no carrinho, estava tudo legal. Quando eu disse que era dentro do templo, a impressão que eu tenho em Mateus é que Jesus, é só minha irreverência, o texto não diz isso, mas é que Jesus entrou com jumento e tudo, né? E os meninos acharam legal, porque só menino para entender um culto bagunçado desse jeito. Só criança para continuar gritando. Aí eles mandam que esses meninos se calem, né? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas aí vocês devem saber que o jumentinho voltou na semana seguinte. Ele combinou com a mãe. Mãe, eu vou voltar e vou fazer o mesmo caminho. E saiu fazendo o mesmo caminho. E não aconteceu nada. Ele ficou naquela expectativa de que alguém colocasse um ramo, a sua capa, e não acontecia nada. Ele foi triste. E quando chegou perto do templo, aí foi que deu confusão, foi expulso, né? Voltou para casa chateado, triste, deprimido. Mãe, tão diferente da semana passada. Ela, pois é, meu filho, o pessoal não estava encantado com você, não. Era com Jesus Cristo de Nazaré, meu filho. Eu não estou chamando ninguém aqui de jegue, por favor. Só estou dizendo, meu querido e minha querida, se não for Jesus em sua vida, pode até ser que você construa tanto quanto Salomão construiu. E faça tanto quanto Salomão fez. Jesus vai chegar e dizer, você não acrescentou um palmo à sua existência. Você fez muito. Mas nos critérios do reino, Jesus vai olhar e dizer, você não fez nada. Foi correr atrás do vento. Foi pura vaidade. E isso não tinha nada a ver com o meu reino. O Pedro está encantado pelo Jesus Cristo de Nazaré. Fascinado pela sua morte. Deslumbrado com a sua ressurreição. Ele diz, esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é a encarnação de Deus na história da humanidade. Ele é a revelação de Deus. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer que ele é a expressão mais plena de Deus. É a expressão exata do ser de Deus. E a espiritualidade caminha pelo resgate, isso já foi dito pelo Bintu hoje na primeira palavra, caminha pelo resgate dessa singularidade que não é só a sua singularidade humana. É de novo a imagem e semelhança do Jesus Cristo de Nazaré em sua vida. Andar como ele andou, viver como ele viveu, ser transformado de glória em glória, e não tem como ser transformado de glória em glória, a não ser de novo pelo poder do Espírito. Por isso que nós precisamos da invasão do Espírito Santo, porque é de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. Fomos pré-desenhados para vivermos conforme a sua imagem, a sua semelhança. Como ele é, nós seremos, e como ele é, nós veremos. E é aquela pergunta do Eugênio Peterson, que é muito repetida pelo Ricardo Barbosa. Se você não imita Jesus, a quem você está imitando? Se não é a Jesus que você imita, quem você imita? Então a espiritualidade é marcada por esse resgate da vida do Jesus Cristo de Nazaré que se manifesta em nós. Nos seus atos, nas suas palavras, no acolhimento das pessoas com o mesmo perfil das pessoas que Jesus Cristo acolheu. Nessa sensibilidade profunda de temor a Deus, de levar uma senhora de forma profunda a derramar suas lágrimas e profundamente consternada, curvada, abrir o coração para sua confissão e ao mesmo tempo levar o Simão a arrepender-se da sua religiosidade tacanha, perversa, que maltrata pessoas e vidas. Esse Deus que quando se manifesta, leva o nosso coração ao constrangimento. e nos põe em igualdade com os demais, não por causa das suas práticas sociais, mas porque você conhece a sua natureza e conhece o potencial que você teria de fazer todo o mal. E se você não os fez, foi por causa da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Que aspectos dessa espiritualidade podem se manifestar em nossa missão? O primeiro aspecto da espiritualidade que pode se manifestar é o temor a Deus a partir da nossa adoração. Louvando a Deus em todo o tempo. Homens e mulheres que louvam a Deus com as suas vidas, pelo testemunho. Ou seja, Deus é glorificado por aquilo que você é. Você será um homem que louva a Deus quando seus filhos disserem: Deus é muito bom, me deu esse pai. Você será uma mulher que louva a Deus quando as pessoas que lhe conhecem disserem que Deus é muito bom, fez com que você chegasse aonde a pessoa estava. Ou seja, louvar a Deus não é simplesmente o nosso momento litúrgico. Louvor a Deus acontece quando as pessoas percebem a graça de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, as verdades do Evangelho pela sua presença. Louvando a Deus. É isso que gera a simpatia e a antipatia de alguns. Por isso que o Estevão foi apedrejado. Não foi por causa da simpatia de todos, foi por conta da antipatia de alguns, da rejeição de alguns. Louvando a Deus. A espiritualidade nos gera, nos leva à comunhão, à afetividade, à manifestação dos dons, discernimento, conhecimento. A espiritualidade gera a via prodígio entre eles, operação de maravilhas. Claro que milagre é a exceção, não é a regra. Mas estamos abertos aos milagres de Deus. Não para nossa glória, não para a glória de Deus, para o bem das pessoas. Acabar esse negócio de querer dividir consigo a glória que é do Senhor, né? Deus fazia muito milagre através dos apóstolos, mas os apóstolos aqui eram outros. Paulo, quando vai defender o seu apóstolo ao lado, ele diz assim: eu levei 40 chibatadas menos uma. Duvido que esses apóstolos aí tenham levado esse tipo de chibatada por causa do evangelho. Pode até levar pelas besteiras que estão fazendo. Depois Paulo diz assim: passei fome, jejum, voragem no mar. É, sou escândalo de todos, espetáculo dos anjos, lixo, escória. Não tinha nem apoio institucional de ninguém. Os irmãos em Filipos, no caso de Paulo, é que eventualmente dava alguma oferta. A oferta que ele pede em Macedônia não é para ele, é para os pobres de Jerusalém. Queria animar você a ser uma pessoa que, sendo visitado e visitada por essa comunhão com o Espírito do Senhor, fecunde-se de comunhão com as pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina deles? Eu acredito que era as doutrinas do Jesus Cristo de Nazaré, que estão bem sintetizadas no Sermão da Montanha, que é isso que o Espírito vem para nos ensinar, isso que ele vem ensinar. Não é ensinar qualquer coisa, é ensinar o que Jesus ensinou, gente. O que o Espírito vem nos convencer é do que Jesus ensinou. O que ele vem nos ensinar é o que Jesus ensinou. Se sua igreja vai ser de G13, G13 é futebol, desculpa, G12, G50, se é rede ministerial, o pessoal fica discutindo quais os odres, né? Como é que a gente, nós somos bambas em fazer odres. E quem sabe São Paulo ajuda muito, né? Porque você tem que entender as pontes para entrar numa cidade, né? A estrutura é muito interessante, é difícil você ver pessoas. Mesmo nos grandes ajuntamentos onde estão várias pessoas, né? Você pega 25 de março, as pessoas estão em grandes ajuntamentos, mas todas procurando objetos. Ninguém está focado em gente. Então é fácil. É fácil a gente pegar uma estrutura, M-Way, Herbalife, e fazer em rede, fazer em grupos legais. Legal. A questão que nós precisamos resgatar é que vinho nós estamos pondo nesses odres. Qual é o vinho desse negócio? Eu tenho encontrado pouco lugar onde o pessoal conversa sobre o vinho. Então, quando diz que ensina, ou doutrina dos apóstolos, é a doutrina desse vinho que Jesus passou para a gente. Que diz que você, mesmo que fazendo bem, ainda é chamado de servo inútil. Isso aqui é um evangelho legal. O cara vive bem, faz tudo direitinho, Jesus disse: é inútil, meu filho. Perseverar na doutrina dos apóstolos é resgatar para a sua vida, meu querido e minha querida, esses ensinos preciosos do Jesus Cristo de Nazaré. E aí não tem jeito. A simpatia daqueles que estão em aflição, que querem ser tocados pelo Evangelho, que querem ser marcados pela vida de Deus, vai cair na simpatia deles. E aí não vai ter jeito. Ela vai ser uma expressão comunitária, onde a vivência política e social vai fazer diferença das demais vivências e das demais experiências da sociedade. Porque aí quem é o maior pega uma bacia, põe água na bacia e vai lavar os pés do pessoal. Não vai tirar proveito, não vai explorar, não vai manipular. Ou seja, a espiritualidade do Evangelho não é uma espiritualidade que faz de você um dominador, que faz de você um manipulador. É a espiritualidade que faz de você um servo. Um servo. Você quer uma marca do Evangelho na sua vida? Peça a Deus para lhe revestir e lhe batizar de serviço aos outros. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que resgata a dignidade humana. É o Evangelho que faz um pitoco de gente lá do Ceará. É uma coisa qualquer, honestamente, pura coisa qualquer. Digo para vocês com toda honestidade, sem falsa humildade. Sou o milagre da vida. Sou o milagre da vida. Sou o milagre da vida. E não tenho essas coragem toda para estar assim em auditório falando para ninguém. Se não for graça, poder do Espírito Santo, eu vou para casa todo encabulado, todo envergonhado, todo arrebentado. E só me dou conta que é Deus, porque às vezes as pessoas dizem que aconteceu alguma coisa na vida. E se aconteceu, foi por causa de Deus. Foi por causa de Deus. Mas o Evangelho resgatou a minha dignidade. O Evangelho me disse que eu sou gente, né? O Evangelho diz que os meninos que morreram perto de mim, asfixiados por vermes, saindo pelo nariz, que não tiveram a chance de viver, eu poderia ter sido um deles. E quando o Bitu estava falando de 5 pessoas no mesmo banheiro, eu me lembrei que lá em casa eram 9 homens, com meu pai 10, 2 primos, 5 irmãs e minha mãe 6, para um único banheiro, né? Então os que estudavam de manhã tinham que começar a escovar dente na varanda, na janela assim e tal. Xixi era corre um atrás do outro aí. E aprendemos a ser solidários uns com os outros. E aprendemos sobre a vida. E descobri sobre um homem que aprendeu a ler, lendo na Bíblia. Que não tinha medo de pregar o Evangelho nas praças, lá no interior, de pregar para cangaceiro. Porque a dignidade foi resgatada. O Evangelho é o Evangelho que resgata a nossa dignidade. E que faz com que a nossa missão seja missão que adora a Deus. Missão que nos leva à comunhão. Missão que se expressa em edificação, pela oração, pela leitura do texto bíblico, pela contemplação da vida, pela contemplação da palavra de Deus. É Evangelho que nos leva à evangelização. Que ainda continua dizendo que o mundo precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que o pessoal precisa se arrepender dos seus pecados, que a pastorada precisa se arrepender das suas maldades, que precisa se arrepender dos negócios que estão fazendo com a religião, que precisam se arrepender das suas manipulações, dos controles sobre as pessoas, que precisam deixar de hipocrisia, que precisam deixar de tanta leviandade, de tratar as coisas erradas desse mundo com leviandade. É o Evangelho que diz que o temor a Deus invade o nosso coração se nós formos visitados pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. E que você ore, né? O Espírito Santo tem me cativado para seguir a Jesus e eu quero responder esse negócio. Não estou aqui como exemplo, eu estou aqui como uma pessoa que, sendo cativado, quer responder. E aí tenho muitas limitações, mas quero responder. Quero atender ao chamado de Deus, porque se eu morrer sem atender o chamado de Deus, eu serei um desgraçado, um cara frustrado. Se eu morrer e alguém precisou de socorro e eu não estive tão perto e não consegui, eu vou morrer de maneira... Você pode dizer, morreu triste, né? Mas se alguns sinais do socorro e da bondade de Deus se manifestar, mesmo estando no caixão, pode chegar lá assim, abrir os lábios assim, dizer, ele está rindo. Morreu feliz. Deus abençoe você. E que o Espírito Santo tenha pleno acesso, misericórdia da gente, e pleno acesso à nossa vida, nem que a gente tenha que fazer muito funeral de muita gente. Amém.